Okay.
Você acompanha a partir de agora o Legião Errante, tudo sobre a Legião Urbana.
Vocês estão prontos?
Fevereiro de 82. Nasce em Brasília a Legião Urbana.
Depois de montar, vamos fazer uma banda? Você fica na cola, né, pra montar numa bateria. Aí a gente teve a ideia de chamar o Dado. Que Dado sempre queria ter tocado numa banda, mas a gente nunca tinha pego uma guitarra na vida. Eles me chamaram, não sei porquê. Eu falei, ah, Dado, tá aí, de bobeira, vamos lá fazer um ensaio lá com a gente, vamos tocar. Aí a gente falou pra ele assim, olha, Dado, não é muito difícil não. Ele já sabia lá, dó e ré, né? E metade das músicas, a única coisa que você tem que fazer é fazer barulho. Aí teve a primeira apresentação da Legião Urbana com o Dado. Foi na casa do Fê, a gente tocou ainda é cedo, eu toquei a música no baixo e cantei. O Bonfato tocou bateria e o Dado ficou fazendo barulhinho, que a gente falava, faz barulhinho, tá joia. Aí ficava apertando o pedal e fazendo... E aí nasceu a Legião Urbana.
O punk inglês era a maior influência dos garotos de Brasília, que se reuniam na casa de amigos para ouvir, entre outras bandas, Sex Pistols, Emerson, Lake & Palmer e Jesus & Mary Chain.
Descobri esse disco chamado Trilogy do Emerson, Lake & Palmer e o meu mundo mudou. Me apaixonei pelo caso, é isso que eu quero. Abaixa isso, Júlio!
A mudança para o Rio de Janeiro e o contrato com a EMI Odeon mudam a vida não só dos músicos da Legião, como também de milhões de jovens em todo o país. Em janeiro de 85, saiu o primeiro CD intitulado somente Legião Urbana. O sucesso foi imediato. Shows por todo o Brasil e a criação do mito em torno de Renato Russo.
Eu adoro ser idolatrado. Me amem. Agora, as pessoas acham que eu tenho resposta, eu não sei qual é a pergunta.
Em 86, o disco 2 concretiza o sucesso da Legião.
A partir do estouro de Eduardo e Mônica e depois Indies, aí, pum, aí virou merda.
Eduardo e Mônica trocaram o telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar.
A Legião Urbana já era a banda que mais vendia discos no Brasil, mas não chegava nem perto do sonho de Renato Russo.
O meu sonho era fazer tipo um Dark Side of the Moon, que vende 20 milhões de cópias.
Quando o sol bate.
Mesmo não conseguindo vender 20 milhões de discos, a Legião Urbana conseguiu ser a maior banda de rock nacional de todos os tempos, sendo a única que levava 45 mil pessoas a um estádio de futebol. Em 87 saiu Que País É Esse?, com sobras de estúdio e canções antigas da ex-banda de Renato Russo, o Aborto Elétrico. Nessa época, Renato Russo começou a renegar seu posto de ídolo. A Legião começa a ter problemas em seus shows.
É chato, porque de repente as pessoas não gostam de show da gente, mas pelo menos até agora tem sido muita gente nos shows, e aquela gritaria, aquele corre-corre, segurança, batendo na garotada, que eu detesto.
Apesar disso, a multidão de seguidores só crescia, e o fanatismo tomava proporções gigantescas.
Legião Urbana significa muito pra mim. Eu amo Legião Urbana. Legião Urbana é a minha vida.
Eu acho ele um profeta.
Eu tenho ele como mestre.
Renato Russo está sempre comigo 24 horas.
Depois de uma fase difícil na vida da Legião, sai em 89 o que foi considerado por muitos o grande disco da Legião, As Quatro Estações.
Quando o sol...
Trouxe cofres e paredes pintadas e nem sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada é fácil de entender.
Quatro estações foi quando até as pessoas que não queriam ver não podiam mais deixar de ver.
Renato Russo larga as drogas e passa por um processo de mudança na sua vida.
Antigamente eu sinceramente acreditava que eu ia poder mudar o mundo. Eu me formei em jornalismo, eu realmente queria fazer alguma coisa por um determinado caminho. Aí depois eu descobri, olha, por aí não vai dar, Renato, é melhor você fazer outra coisa. Então hoje em dia eu acredito mais numa coisa de mudança interior.
Com o lançamento dos CDs 5, Música para Acampamentos e Descobrimento do Brasil, a Legião assume uma postura mais pop.
Gosto de ver você dormir, que nem criança com a boca aberta. Só por hoje, eu não quero mais chorar.
A postura pop não impedia que Renato Russo usasse de seus meios para criticar quem quer que fosse. No governo Collor, por exemplo, os shows da Legião eram marcados por críticas e ofensas.
Inflação zero só se for na casa deles. A Zélia deve ser virgem. Tá com aliança no dedo. Ela devia enfiar aquele dedo na
As contradições também faziam parte da vida da Legião. Renato Russo, ao mesmo tempo que aconselhava os jovens a não usar drogas, confessava sua dependência pelo álcool.
As drogas fazem você virar os seus pais.
Eu tenho realmente ficado muito chateado, muito aqui, estou bebendo pra caralho.
As contradições também estavam nas opiniões que Renato, Dado e Bonfá davam.
Mas a Legião Urbana não é brasileira, claro que não.
Eu vou estar sendo completamente hipócrita se eu estiver trabalhando para uma multinacional e não quer que fazer dinheiro importante. É para ganhar dinheiro, lógico, óbvio.
Dado Villa-Lobos reclamava do suposto conservadorismo de Renato Russo.
Eu já falei até isso pro Renato, até, às vezes ele é conservador. Por que eu sou conservador, Dado? Ah, você sempre escolhe os mesmos sons.
Nessa época, as previsões para o futuro da Legião eram abstratas. Ninguém sabia o que poderia vir pela frente.
Não sei o que vai acontecer comigo, por exemplo.
No dia 11 de outubro de 96, morre Renato Russo, aos 36 anos de idade, meses depois de lançar o disco A Tempestade. Renato tinha o vírus da AIDS desde 89 e optou por esconder a doença dos fãs. Apenas alguns amigos e familiares sabiam da doença.
Eu passei, sei lá, 3 dias chorando. Foi um baque, né?
4 anos depois da morte de Renato Russo, as homenagens não param. O CD acústico MTV vendeu 700 mil cópias em apenas 2 semanas.
Sou um animal sentimental, me apego facilmente ao que desperto meu desejo. E hoje à noite não tenho ar, e eu estou sem ela. Já não sei onde procurar, não sei onde ela está.
Nem Dona Carminha, mãe de Renato Russo, acreditava que a arte do filho sobreviveria tanto tempo.
Quando ele foi embora, eu pensei, daqui a 1 ano não lembro mais do Renato.
Diz o ditado, brasileiro tem memória curta. Feliz engano. Após a morte do cantor, a quantidade de fãs só tem aumentado e a arte de Renato Russo e da Legião Urbana tende a ficar para sempre gravada na memória daqueles que cresceram ouvindo suas músicas.
E vamos torcer para que tudo dê certo. E é isso, é só que eu posso falar.
Com absoluta certeza, podemos dizer que sim.
É tão estranho, os bons morrem jovens. Parece ser.
Você ouviu o Legião Errante, programa sobre a Legião Urbana para a disciplina de Rádio 1 do curso de jornalismo da UFSC. Produção e locução de Rafael Carvalho. técnica de Rogério Machado e Alcides Alves, supervisão do professor Eduardo Merit.
Vamos celebrar este beijo.